Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 6 de maio de 2018 a edição de número 926 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet. Tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto. Em Lisboa, 14 horas e 1 minuto. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Castro Marim. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet!
Navegar é Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias! Lusanete, mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som, levando esse som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias, Lusanete,
Lourenço. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 2 minutos.
Caso Sócrates envergonha qualquer socialista, diz João Galamba.
João Galamba, porta-voz do PS, afirmou que o caso de José Sócrates envergonha qualquer socialista, sobretudo se as acusações vierem a confirmar-se. É assim, o segundo dirigente socialista, depois de Carlos César, aos microfones da TSF, a falar em vergonha relativamente ao processo que envolve o antigo primeiro-ministro.
Disse que é o sentimento de qualquer socialista ao ver um ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS a ser acusado de corrupção e branqueamento de capitais. Obviamente envergonha qualquer socialista, sobretudo se as matérias da acusação vierem a ser confirmadas.
E se Carlos César também falou em vergonha em relação à polêmica em torno de Manuel Pinto, João Galamba disse perplexo. Estamos sobretudo perplexos com a revelação pública de um ministro de um governo do PS que recebia mensalmente verbas quando disse que tinha cessado toda e qualquer relação com o Banco Espírito Santo, gerou perplexidade em toda a gente.
Em Ottawa, no Canadá, durante visita oficial, O primeiro-ministro e secretário-geral do PS disse, questionado sobre os casos de Pinho e de Sócrates, que a confirmarem-se as suspeitas, isso será uma desonra para a democracia portuguesa.
Navegar! Navegar! É preciso!
Banco de Portugal entrega dividendos recorde ao Estado.
O Banco de Portugal pagou dividendos ao Estado no valor de 525 milhões de euros, relativos aos resultados de 2017, mais 173 milhões que no ano anterior. A remuneração entregue pela instituição, liderada por Carlos Costa, e está em linha com a previsão que o governo tinha para este ano, e é a mais elevada da história. Incluindo impostos, o Banco Central contribuiu com 797 milhões de euros para o Estado.
A subida dos dividendos reflete a maioria dos resultados líquidos do Banco Central, ajudados pela descida da provisão para risco geral e com o rendimento conseguido com os títulos comprados ao abrigo do programa alargado de compra de ativos. O Banco de Portugal teve lucros de 656 milhões de euros em 2017, o que compara com o lucro de 441 milhões de euros em 2016.
A provisão para riscos gerais desceu 520 milhões de euros, um valor equivalente aos dividendos entregues ao Estado. O Banco de Portugal explica a menor provisão com o menor risco da dívida portuguesa, detida no seu balanço, devido à melhoria dos ratings de Portugal.
A redução da provisão para riscos gerais resultou da redução do risco de médio e longo prazo da carteira, que refletiu a diminuição dos ativos de gestão e a subida de rating da dívida da República Portuguesa, explica o Banco Central num relatório divulgado na última sexta-feira.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
E na festiva cidade do Porto, 14 horas e 6 minutos.
As 15 cidades e áreas mais poluídas de Portugal, segundo a OMS.
15 locais em Portugal ultrapassam o nível máximo de partículas finas inaláveis, que a Organização Mundial da Saúde determina não dever ser superior a 10 microgramas por metro cúbico de ar. Mostram os dados mais recentes do organismo, que incluem dados para cerca de 5 dezenas de locais no país.
Estas áreas incluem Lisboa, Cascais e Almada. O Porto, por outro lado, fica abaixo do limite e Guimarães tem o valor mais baixo da lista, 3. Em causa está a poluição com partículas minúsculas, as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos organismos, que entram nos pulmões e no sistema cardiovascular, causando doenças potencialmente fatais, como derrames cerebrais, ataques de coração, obstruções pulmonares e infecções respiratórias.
Os valores limites indicados pela OMS são, no entanto, mais baixos do que os da legislação portuguesa e comunitária, que é de 25 microgramas por metro cúbico de ar. Assim, todos os locais referidos ficam dentro dos limites permitidos legalmente.
A Câmara Municipal de Estarreja, localidade que no relatório da OMS apresenta o valor mais elevado, realça que a taxa de eficiência de recolha de dados foi inferior ao legislado a nível nacional, pelo que considera os dados inconclusivos e meramente indicativos.
Navegar é preciso!
Portugal recebe a Argélia na luz antes de voar até a Rússia.
Tal como aconteceu dias antes da Euro 2016, na goleada sobre a Estônia por 7-0, Portugal vai efetuar o seu último jogo em solo luso no Estádio da Luz. A Argélia, seleção em que atuam nomes como Brahimi, do Porto, e Slimani, ex-Sporting, não conseguiu a qualificação para a Copa do Mundo.
Pepe saiu lesionado do jogo contra o Galatasaray no último domingo e não joga mais esta época, segundo informou o seu time, o Beşiktaş. O defesa central, de 35 anos, abandonou o gramado aos 61 minutos, tendo os exames médicos confirmado a gravidade da lesão.
O clube turco informou depois que o central português sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, sem adiantar o tempo de parada. No entanto, a imprensa turca já avançou que Pepe não estará presente nos últimos 3 jogos que faltam para a conclusão da temporada.
Sabe-se agora que o jogador vai parar entre 2 a 3 semanas, não estando em dúvida a sua presença no Mundial de 2018. O defesa é um dos convocados certos da seleção de Fernando Santos. Na Rússia, a seleção lusa vai defrontar a Espanha, Irã e Marrocos em jogos do Grupo B. A estreia está agendada para o dia 15 de junho com o duelo contra os espanhóis.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10:09.
E em Castro Marim, conselho que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 14:09.
Agora é hora do Oba, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
No dia 13 de maio, próximo domingo, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, a partir do meio-dia, o Arouca São Paulo Clube realizará seu tradicional almoço do Dia das Mães em homenagem à Rainha Santa Mafalda, com um delicioso bacalhau, self-service e pratos variados, além de saladas, aperitivos e frutas de sobremesa. Crianças até 8 anos, entrada é franca. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia entrada. O endereço é na rua Vila de Arouca 306A, Autopista Fernão Dias, quilômetro 80. Informações e reservas pelo fone 2455 1000.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso, mande um e-mail para programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. Vamos ter no turismo o Conselho de Castro Marim, na história dos castelos portugueses. Hoje estaremos começando o Castelo de Mourão. Vamos falar do futebol português, tudo sobre o título antecipado do Porto, não é mesmo, Nelson?
Muita festa lá no Porto, né, Lourenço? Ganhou de graça o título.
De camarote, assistindo.
Camarote, não nem se esforçar.
É verdade. E vamos falar também da nossa Lusa do Canindé, mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligado no Navegar é Preciso, pelo 740 AM da Trianon e 810 AM da Universal de Santos, e também aos aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 6 de maio, está fazendo aniversário a minha mãe, Dona Dulce.
Opa,
um beijão para ela.
Dona Dulce.
Na quarta-feira, dia 9 de maio, a Glória de Lourdes fazendo aniversário também, um beijo pra ela. E na quinta-feira, dia 10 de maio, o seu Vital Vieira Curto também fazendo aniversário, um abração pra ele. Vamos ouvir com o Madre Deus, o Pastor.
Oh,
navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a marrada, bem doces com vendoais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
é preciso.
Navegar,
navegar,
preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos mais principais pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Com essa linda música aí do Paco Bandeira ao fundo, hoje vamos viajar até Castro Marim.
Pertencente ao distrito de Faro, o Conselho de Castro Marim abrange uma área de 300 quilômetros quadrados, distribuída por quatro freguesias. É limitada a norte e oeste pelo Conselho de Alcoutim, a leste pela Espanha e a sul por Vila Real de Santo Antônio e pelo Oceano Atlântico.
Castro Marim foi conquistada aos mouros por Dom Paio Pérez Correia em 1242. Durante estas lutas de reconquista, ficou gravemente fragilizada, tendendo a desaparecer devido a um grande decréscimo populacional. Devido a este problema, os primeiros monarcas concederam-lhe foros, privilégios, concessões e doações. Iniciados por Dom Afonso III em 1277, confirmados e ampliados em 1282 por Dom Diniz, seu filho.
Na qualidade de situação defensiva e comercial privilegiada, Castro Marim voltou a ter foral em 1504 por Dom Manuel I e passou a ter um papel fundamental na luta contra a pirataria muçulmana, dada a sua proximidade com Marrocos, tornando-se a principal praça de guerra do Algarve após as obras de restauro de que Dom Manuel I mandou fazer em 1509. Nelson, já chegamos lá no distrito do Faro. Como é que fizemos para adentrar Castro Marim?
O principal acesso é pela Estrada Nacional 122, que passa por Alcoutim e Castro Marim. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
Uma pequena faixa do Conselho de Castro Marim estende-se até a costa, onde se localizam algumas das mais belas praias do Sotavento Algarvio, com águas calmas e grande areal. São elas a Praia da Alagoa, a Praia Verde e a Praia do Cabeço. Já a nível de patrimônio, destacam-se as igrejas de Santo Antônio e de Nossa Senhora dos Mártires, o Forte de São Sebastião e também o Castelo de Castro Marim. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Castro Marim?
Ah, destacamos as rendas de bilros e bordados, a cestaria, as artes decorativas em junco e a tecelagem. Festas e eventos, Lourenço.
Bom, os destaques ficam por conta da Festa do Caracol em maio, a Feira do Artesanato em julho e as festas medievais no mês de agosto. Nelson, 10 horas e 19 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Castro Marim.
Os destaques ficam para as frescas douradas, o robalo grelhado, as sopas de lampreia e as enguias e o gaspacho.
E os docinhos, né?
Ah, e tem os doces de figo, as queijadas de amêndoa, o bolo de massa de azinhal com a canela e a erva doce e as típicas filhós.
Nelson, quem quiser maiores informações de Castro Marim, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Castro Marim. E o endereço eletrônico é www.cm-castromarim.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Castro Marim. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados no Navegar é Preciso. no AM 740 da Trianon e também pelo 810 AM da Universal de Santos. Mais uma vez a todos os aniversariantes. Hoje minha mãe, Dona Dulce. Na quarta-feira, dia 9, a Glória de Lourdes. Na quinta, dia 10, o seu Vital Vieira Curto.
E a Grace que está nos visitando hoje aqui.
É verdade. Vamos ouvir com Camané, Fado da Recaída.
Lembrei-me de ti sem querer. Entrei num bar e bebi, paguei a conta de dois. Não consigo perceber porque me lembrei de ti todo este tempo depois. Fui à rua onde vivias, vi a tua luz acesa, apeteceu-me ver. Fui ao bar onde tu ias e sentado à mesma mesa, lembrei-me de ti sem crer. Perguntei sem reparar com quem vivias agora, se alguém sabia de ti. Mas antes de alguém falar, levantei-me, fui-me embora, entrei num bar e bebi. Que feitiço, que loucura, voltar a sentir ciúme todo este tempo depois. Andar à tua procura e nos sítios do costume pagar a conta de dois. Rua em rua, bar em bar, já não sei se te esqueci, se não te quero esquecer. O que procuro encontrar para me perder de ti, não consigo perceber. Lá em cima continua a tua janela acesa, como quando te perdi. E no bar da tua rua há dois copos sobre a mesa, porque me lembrei de ti. Em tantas noites iguais, perdoei-me que tardaste quando vivemos os dois. Não te perdoo nunca mais a noite que me estragaste todo este tempo depois. Não te perdoo nunca mais a noite que me estragaste todo este tempo depois.
Navegar, navegar, preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces com vertuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Vai, Portugal!
Navegar,
navegar,
é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos de História de Portugal, começaremos a falar de qual castelo hoje?
Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Mourão.
Pois é, o conjunto do Castelo de Mourão, castelo e forte, né? Localiza-se na freguesia e Conselho de Mourão, distrito de Évora, em Portugal, em posição dominante sobre a vila medieval, à margem esquerda do rio Guadiana. Do alto de seus muros descortinam-se a planície envolvente com o castelo de Monsarraz a norte e a fronteira com a Espanha a leste. Em nossos dias, com a construção da barragem de Alqueva, constitui-se em miradouro privilegiado para o grande espelho d'água assim formado.
Pouco se conhece acerca da primitiva ocupação de sua área, além de que, no contexto da reconquista cristã da região, terá sido alcançada pelas forças portuguesas a serviço de Afonso I de Portugal em 1166, No século XIII, a região foi disputada entre os reinos de Portugal e de Leão, à semelhança do que acontecia com a linha fronteiriça do rio Coa. Desse modo, possuímos distintos diplomas sobre a localidade.
Sancho II de Portugal, que reinou de 1223 a 1248, doou os seus domínios aos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, os hospitalários, tendo seu prior à época, Dom Gonçalo Viegas, concedido a primeira carta de foral à vila em 1226, visando incentivar o seu povoamento e defesa. Datará deste período a construção ou reconstrução da fortificação.
Afonso III de Portugal outorgou um novo foral à vila em 1254. O senhorio de Mourão, juntamente com os das vilas e castelos de Moura e Serpa, passou para a posse de Afonso X de Leão e Castela, por acordo firmado em Múrcia a 10 de agosto de 1271 e confirmado a 11 de março de 1281 em São Esteban de Gormaz.
Por documento passado em Sevilha a 4 de março de 1283, Afonso X doou as vilas de Moura, Serpa, Noudar e Mourão à sua filha Beatriz de Castela. Beatriz de Castela, por sua vez, fez mercê do lugar de Mourão a Raimundo de Cardona a 12 de março de 1284.
Sancho IV, fazendo letra morta de algumas disposições de seu pai, entre 1285 e 1288, fez mercê do senhorio da vila de Mourão a Teresa Gil de Riba de Vizela, sua amante e tia do futuro segundo conde de Barcelos.
Diniz I de Portugal, que reinou de 1279 a 1325, outorgou o novo foral a Mourão em 1296, que passou em definitivo para o domínio português com a assinatura do Tratado de Alcanizes, a 12 de setembro de 1297, entre Portugal e Castela, que delimitou e fixou a raia entre os dois reinos.
O soberano português confirmou o foral à vila em 1298, e em meados do mesmo ano, quando da sua estadia em Salamanca, confirmou o senhorio de Mourão com seus direitos e termos a Teresa Gil de Riba de Vizela, com a condição de, à morte desta senhora, a vila vir a ser incorporada aos bens da coroa portuguesa.
Olha só, então vê-se que o castelo de Mourão foi muito importante ali na região e foi uma resistência na época ali, né? Para as guerras entre Portugal e Leão e a Espanha, na disputa por sua posse, né? Então, Portugal acabou ficando ali com Mourão e o castelo guarda essas memórias maravilhosas. E você, estando ali, não deixe de visitar o Castelo de Mourão. Agora é com você, Gerson.
Navegar. Preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo. Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br. Luzanet. Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces com ventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Hino português, lindo hino português, anunciando o futebol português nessa semana importante, né? Alô, Emílio!
Alô, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvinte. Aliás, você falou de hino português hoje, portistas merecem da nossa audioteca aí o hino do Porto, né?
Ah, será que o Gerson tem aí o hino do Porto? A gente vai ver nossos se vai arquivos, providenciar.
Nossos arquivos, com certeza, devem estar lá o hino do Porto. E ontem,
com todos os méritos, né, Emílio?
Ontem, irmanados, lado a lado, Sporting e Benfica fizeram tudo para dar o título ao Porto, antecipadamente.
É, mas a verdade é que a situação para o Porto estava muito cômoda. E aí está o hino do Porto ao fundo, homenagem a todos os portistas de todo Portugal. E aqui no Brasil também tem muita gente que torce lá para o Porto. Então hoje todos...
Situação cômoda para o Porto, mas o Benfica teve tudo na mão há 3-4 rodadas atrás, liderando o campeonato. E aí perdeu em casa para o Tondela, deu de bandeja para o Porto. Da mesma forma, o Sporting teve várias inconstantes no campeonato. Primeiro turno do primeiro tempo do jogo ontem, lá em Alvalade, lotado, mais de 49 mil pessoas. O Benfica dominou, embora o Sporting houvera tido maior posse de bola. Segundo tempo, as equipes mais se preocuparam em não sofrer gol do que em fazer. E o destaque da partida do segundo tempo foi o Fábio Coentrão. Resultado final 0-0, que deu o título antecipado lá no sofá pro Porto, que hoje joga a conferência em casa só para colocar a faixa.
É, com certeza.
Aliás,
o estádio...
Não, oi, Emílio. Mais um detalhe. O Sport, com esse empate, passou à frente do Benfica, né? Empatados em pontos, ambos com 78 pontos, o Porto com 82. Faltando uma rodada, o Sporting joga fora na Madeira com o Marítimo. O Benfica recebe o Moreirense. Terminando empatados em pontos, o Sporting é o vice-campeão e entra na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Sabe quanto recebe quem vai para a fase de grupos da Liga dos Campeões? Não.
40 milhões, né, Emílio?
40 milhões, Lourdes. 40 milhões.
Nossa senhora, hein? É uma bela de uma grana, hein? E aí, o Camões, você já está com a camisa alvirrubro do Porto, não?
Não. Que isso, que isso?
Alvirrubro, não.
Eu, apesar de que...
Alvianil.
Já foi o tempo em que diziam que o segundo lugar não valia nada, né? O Emílio está falando aí que vale muito, né? Na verdade. Mas não estou. Agora, a gente já podia ter decidido essa história ontem, mas vai ficar realmente para a última jornada.
É, o Sporting, se tivesse ganho aí, já o Camões vai dar os detalhes dos próximos jogos, né? Aí,
um jogo.
É, só falta um jogo para terminar.
E não está decidido o segundo lugar, não.
Aliás, a próxima jornada ela vai começar toda no mesmo horário no próximo fim de semana.
É, tem que ser assim, né?
Tem que ser assim, lógico.
Bom, Camões, o Emílio já deu a pincelada aí sobre esse 0-0 que acabou sendo bom pro Sporting, né? Porque só para esclarecer os nossos ouvintes, o desempate é nos jogos diretos, nos jogos
entre os... 0-0 ontem.
Ali nasceu do regulamento, onde diz que quem fez mais gols no confronto direto.
Pera aí, gente.
Leva vantagem, exatamente. O Sporting leva vantagem porque ele fez mais gols fora na casa do Benfica.
É, lá no, na Luz foi 1-1 na primeira volta. E na segunda volta, 0-0, então o Sporting fica com a vantagem, né?
Isso é o critério, da linha ia ser do regulamento.
Muito bem. O Emílio estava falando alguma coisa, Emílio?
É que o retorno do Camões estava baixo, por isso que eu não ouvi que ele estava de fundo.
Tá.
É, o que eu disse é que o Moreirense vai jogar com o Benfica na Luz e o Sport jogar fora na Madeira. É mais difícil o jogo do Sporting na Madeira com o Marítimo do que... O Benfica que joga com o Moreirense em casa.
O Marítimo briga por alguma vaga na UEFA, não?
Não.
Bom, então... Mas não deixa de ser um jogo difícil, né?
Mas o Benfica outro dia também perdeu pro Tondela em casa, né?
Mas, Nelson Emílio, mas o Moreirense briga para se liberar, para fugir do...
Exatamente. Para fugir do rebaixamento.
Isso.
Ah, então é um jogo mais difícil aí pro Benfica, né? E o jogo é lá em Moreira de Cônegos?
Não, na Luz.
Não, o jogo é na Luz.
Na Luz.
Ah, na Luz. Bom,
é tudo
interessante.
Gente.
Vamos ver Vamos ver se o Sporting, né? Dessa, pelo menos o vice, né? Porque tá na hora de participar aí dos grandes campeonatos da Europa. O Sporting tem sempre ficado aí na beira, né? E esse ano só o campeão vai direto pra Liga dos Campeões, o Emílio me confirma. E o vice ainda vai pra um playoff, né?
O playoff, exatamente.
É complicado, né? O Sporting realmente faz tempo que não vai direto assim pra Liga dos Campeões.
O ano passado, esse ano, ele entrou também numa pré-eliminatória na Liga dos Campeões, mas caiu pra Liga Europa. E bem, Portugal, ó, tá mal no ranking. Esse ano ficou em sétimo e daqui dois anos também não vai, vai colocar só uma equipe só.
E a gente lembra aqui, Emílio Camões e Lourenço, o Jorge Jesus, a última vez que foi eliminado aqui, falou que isso é tudo ilusão, que os times portugueses não têm nada a fazer nas ligas da Europa, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Quer dizer, lamentável, né?
Não é bem assim, não.
É, tem que ter um espírito.
O Porto e o Braga que chegaram à final da Liga Europa.
É, lógico.
E recentemente o Benfica aqui, há dois, três anos, ficou entre os quatro semifinalistas.
E recentemente, eu já não lembro bem que ano que foi, o Sporting fez uma final lá, foi inclusive em Alvalade.
Foi em Alvalade contra o CSKA de Moscou.
Que ano que foi isso? Alguém lembra aí?
2003, 2004, se não me engano, inauguração do Alvalade 21.
Pois é. Então, e além do que, tem a grana, né, Emílio? Que é uma bela de uma grana, né?
40 aliás, viu, meu?
Não, seu amigo, principalmente agora, né? Ó, enquanto o Sporting, se passar, vai pegar 20 milhões por causa do ranking, o Benfica, que está entre os 10 primeiros, a diferença vai de 20 para 40.
Olha só. Bom, então é o seguinte, o Emílio tem algumas notícias ainda.
Sim.
Do Sporting.
Para falar nisso, só para complementar o Benfica, o Rui Vitória foi campeão, foi tetracampeão e perdeu o campeonato agora, e já se circula na Arábia uma proposta milionária do Al Hilal para levar o Rui Vitória, e a negociação do Benfica com o Marco Silva é o que especula a imprensa árabe.
O Marco Silva, ele está onde, Emílio?
Ele está parado, era um técnico do Esporte, teve aquela rusga, brigou na justiça, foi para o campeonato inglês, foi pro campeonato russo, recentemente ele está parado.
Então... Bom, o gato subiu no telhado pro Rui Vitória, né?
Só para confirmar, a final do Sporting com o CSKA foi no dia 18 de maio de 2005.
A informação completa aqui, o Lourenço. E o que você tem aí do Sporting, Emílio?
O Sporting finalmente oficializou a contratação até 2023 daquele jovem atacante do Atlético Mineiro, tal de Marco Túlio. Esse jogador vem para bater uma dívida que o Atlético tem com o Sport por conta da compra do jogador Elias, uma dívida superior a 2 milhões. O Atlético abate 900 mil euros e o jogador, o Sport fica detentor de 70% do passe. Se quiser comprar o restante, paga mais 2 milhões até o dia 31 de janeiro de 2022. E no caso, uma venda futura, que exceder esse valor da transação, o Atlético leva mais 10%.
E o que você tem aí do Cristiano Ronaldo, Emílio?
A imprensa brasileira está especulando que agora o Cristiano vai inaugurar um restaurante com os quitutes da mãe dele lá em Gramado.
Ô, louco!
Por dica e orientação do Filipão, que é dono da metade da cidade. O restaurante irá se chamar Dona Dolores.
Olha só, rapaz.
Fica a dica, hein?
E o zagueiro Luso Rolando foi o herói, né, Emílio?
Rolando, que passou no Porto, jogou em vários clubes europeus, ele entrou na partida decisiva da Liga Europa, do Marsella contra o Arsenal. Primeiro jogo foi 2-0 para o Arsenal, aliás, na partida decisiva do Marsella contra o Salzburg. Primeiro jogo foi 2-0 pro Marsella, jogo lá na Áustria, Salzburg fez 2-0, a partida foi para prorrogação. O Rolando entrou no segundo tempo da prorrogação.
Olha,
quando faltavam exatamente 7 minutos para acabar o jogo, um escanteio que foi dado equivocadamente pro Marsella, a bola desviou num próprio atacante do Marsella, a bola alçada na área, o Rolando de chapa tocou no cantinho. Gol do Marsella, classificado para finalíssima, que é Lyon. Finalíssima contra o Atlético de Madrid,
que eliminou o Arsenal. O Marsella havia ganho do Salzburgo por 2-0 lá em casa. Aí foi jogar lá na Suíça, né? Na Áustria, e perdeu por 2-0 nos 90 minutos. E aí aconteceu esse gol do Rolando que o Emílio detalhou. Realmente foi um predestinado, né? Entrou no segundo tempo da prorrogação e fez o gol.
Outro predestinado, você lembra do Éder?
Qual Éder?
O Éder, o...
Ah, sim, sim, o do gol, do, o herói da Euro.
Ele foi herói na Rússia ontem. O Éder entrou aos 35 do segundo tempo. Ele joga pelo Lokomotiv, partida entre Lokomotiv e Zenit. E aos 40, o Éder fez o gol da vitória e da consagração do Lokomotiv, vencendo seu terceiro título nacional, depois de 14 anos de jejum, mais uma vez o Éder, o predestinado.
Que coisa, né? Tem gente que tem estrela, meu amigo. Não há... Impressionante o Éder, né? Bom, vamos falar agora da Superliga. Bom, já falamos aqui do Benfica e do Sporting, né?
Mas na sexta, né?
É, mas a 32ª jornada terminou na segunda com o Aves recebendo o Estoril e venceu por 1-0, né?
Um resultado importantíssimo ao Nelson Emílio, tá?
Pro Aves, né?
Pro Aves, né?
É, porque o Aves...
já foi, Camões.
Fala, Emílio.
Estoril, acho que já foi, hein, Camões?
É, situação do Estoril, já o Camões vai dar a classificação. E a 33ª jornada começou na sexta-feira, né, Camões?
Começou assim, mas só lembrando e dando uma coisa, eu acho que esse foi o presente que o Rolando ganhou para ir pro Mundial, viu, rapaz?
É?
Pois é. O zagueiro que se machucou.
É, e o Pepe tá meio meia boca, né? Então vamos ver, né?
A 33ª começou exatamente com um jogo polêmico na sexta-feira. O Braga Boa Vista. Polêmico por quê? Porque o Boa Vista fez 1-0. Depois o Braga, no segundo tempo, já lá pro finzinho, ainda empatou o jogo. Ainda acabou tendo um pênalti, rapaz. E mesmo que era o brasileiro Diego, lá o Diego Leg, o coitado acabou, tinha feito o gol de empate e depois perdeu o pênalti.
Olha só!
Perdeu o pênalti do jogo, ficou 1-1.
E o gol do Boa Vista foi decidido no vídeo árbitro, né?
Bom. Sim, exatamente. E lembrando que se o Braga vencesse o jogo, era mais um que estava na última jornada disputando
a vaga.
Segundo lugar.
Exatamente. E no sábado, o grande Belenenses.
O Belenenses, olha, uma vitória importante, venceu o Portimonense por 3-2.
E o Tondela que eliminou o Benfica, hein? E o Tondela?
Impressionante.
Em casa perdeu por 4-1.
É brincadeira, hein? Olha só, o Benfica, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, viu? Acho que não acertaram o bicho. Olha, vou te falar uma coisa, hein?
Mas o Sport e
Benfica
foi 0.
Ah, o Jonas faz falta, sem dúvida. Sporting 0, Benfica 0. O Emílio já deu todos os detalhes, aí o Camões também.
O rapaz lá, o tal de Bruno Fernandes, deu uma entrada no cara do Benfica.
Pelo amor de Deus.
Ele não foi. Eu fiquei com vergonha.
Tinha que ser preso.
Eu pensei que o vídeo. Iam avisar ele lá, falou, meu, você tem que expulsar o cara entrou, deu uma machadada.
E o Rubem Dias também, além de dois pênaltis que ele acabou fazendo,
é verdade.
Também não foi expulso.
É verdade.
Que coisa, hein?
Foi dois pênaltis aí, foi muito mais.
Não deu nem vídeo árbitro, mas nem ninguém. Nesse pênalti, o vídeo árbitro foi que tinha ido tomar café.
Eu até pensei que não tivesse, será que tinha ontem?
Sei lá, viu?
Todos os jogos.
Então, vamos lá, agora hoje continua com o Estoril, Vitória Setúbal, olha, um jogo importante, o Vetúvo Stubofé precisa vencer, o Moreirense Aves também, mais um jogo da degola, o Chaves Marítimo, esse já não conta muito, o Porto Feirense na segunda-feira, mais um jogo importante, Passos de Ferreira e Rio Aves.
Ô Camões, nós já sabemos como é que tá a situação lá em cima, o Porto campeão, com quantos pontos?
Campeão, 82 foi campeão. O segundo lugar, pelo critério do que a gente acabou de falar, o Sporting está com 78, o Benfica 78, em quarto lugar o Braga 75, em quinto o Rio Ave 47, dois campeonatos diferentes, né? Sexto Marítimo 44, sétimo Guimarães 43, bem seguido do Boa Vista com 42, nono Chaves 41, décimo lugar o Tondela, rapaz.
Olha aí.
8 pontos. Boa campanha do Tondela. 11º lugar o Belenenses com 37, em 12º Portimonense 35. Aí começa a briga do desespero. 13º Moreirense 32, 14º Aves 31, 15º Feirense 30, 16º 29, Setúbal com 29, 17º Passo da Ferreira com 29 e o Estoril lá embaixo com 26.
Ah, o Estoril já foi, não?
Olha, ele uma esperança muito pequena, rapaz. Tem que ser uma combinação de resultados muito grande que eu a essa hora não acredito mais. Eu sinceramente, ele só está, para mim, o Estoril só está esperando quem que vai acompanhar para a segunda ali.
Respirando por aparelhos. Como é que é, Mídio?
Vai ser o Ferenc, pode anotar. E olha, semana que vem também merecem músicas. O Nacional do Matiz Araújo.
Na semana que vem, não, hoje, Mídio.
Opa!
Já subiu. Então vamos lá, música do Nacional, Gerson.
Santa Clara quase lá.
É novinha, hein?
Opa, verdade.
Esse é dos arquivos do Emílio.
É pavio nacional, cantai é nossa marchinha, cantai com todo o calor.
Pra alegria do Martim.
É bem madeirense mesmo, né? Cantai nossa marchinha, mas que bacana. Parabéns ao Nacional, pessoal da Ilha da Madeira.
Venceu
a
Arouca agora cedo, 1-0, né?
É. E a Acadêmica conseguiu jogar a vaga na lata do lixo, porque perdeu em casa para o Cova da Piedade. É brincadeira, em Coimbra. Perdeu para o Cova da Piedade, que não estava para cair, não tinha nenhum problema. Não dá para entender o que aconteceu com a Acadêmica, que foi realmente briosa, ganhou as quatro últimas partidas, mas ontem, que era hora de pôr a faixa no peito e subir junto com o Nacional, conseguiu perder em casa o Cova da Piedade. E agora o Santa Clara, agora a Acadêmica só tem mais um jogo contra o Varzim em Varzim. Tem que torcer para o Santa Clara simplesmente perder para o tal do Real Massamá, que é o último colocado do campeonato.
Time do Tom, já rebaixado.
Já rebaixado. Apesar, quer dizer, Nelson, só se meter uma mala...
Eu não sei como é o regulamento da liga, da segunda liga, mas se for parecido, teria que ver como foram os confrontos.
Porque... Não, a Acadêmica está na frente
então,
do Santa Clara.
Então, a Acadêmica está com 63. Só que o Santa Clara, o que acontece? Se o Santa Clara ganhar hoje, vai para 66. E no último jogo, o Santa Clara vai até Viseu a enfrentar o Acadêmico.
O Acadêmico de Viseu,
aí,
que ainda...
Não, é o tal negócio. Ainda, é o tal chances. Negócio. Se perde para o Acadêmico de Viseu e a Acadêmica de Coimbra ganha, empata com 66. Não, fica com 66 pontos. Só que a Acadêmica... Aí
eles
têm o mesmo número de,
né,
pontos, mesmo número de vitórias. Aí precisaria ver o critério.
É, mas
de
o critério seria igual de hoje. E a Acadêmica está na frente.
Não, mas a Acadêmica tem uma vitória a mais no campeonato.
Santa Clara.
Porque hoje eles têm um jogo a menos, né?
Como é que é, Camões?
Eu acho que no confronto direto, acho que a Acadêmica ganha do Santa Clara. Mas o problema está no último jogo. O Nacional tem que vencer o Arouca, patrão. A gente está esquecendo do Arouca.
Não, o Nacional e Arouca foi hoje, já acabou. 1-0 pro Nacional,
Camões. Então, o Arouca também já foi.
Já foi.
Então a briga restringe-se, ainda tem chances, Acadêmica, o Santa Clara, o Acadêmico de Viseu, tem remota chance,
e o Penafiel,
que ontem empatou. É, então a situação ainda tem uma briga, mas... Ô, Acadêmica, pelo amor de
pisou
Deus.
Pisou na bola, pisou
que
na
chance,
bola.
Não pode, pô. É muito complicado, né, chegar aí na penúltima rodada, só ganhar o jogo, aí já tava praticamente com a vaga garantida, e perde em casa pro Cova da Piedade. Foi a Cova da Acadêmica mesmo, né? Então...
É o tom dela da segunda liga,
meu
o Cova
Deus
da Piedade.
Meu Deus do céu, inacreditável. Quando eu vi o resultado, eu falei, não acredito. E virou 2-0 pro Cova da Piedade. A Acadêmica ainda foi achar um golzinho lá, mas não teve jeito. Nem o empatinho conseguiu arrancar. Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Só lembrando então, que a 34ª é semana que vem, a última jornada, todo mundo às 16 horas, Rio Ave Braga, Marítimo Sporting, Benfica Moreirense, Boa Vista Belenenses, Setúbal Tondela, Setúbal tem que vencer, Portimonense Passos de Ferreira, Ave Chave, mais um jogo importante, e o Feirense Estoril, você está um Feirense, o Feirense pode se safar nesse jogo aqui, e depois o outro jogo não vale mais nada, Guimarães Porto.
É, vamos ver. Bom, Camões, então...
Entrega das faixas.
É, o Emílio tem uma dívida aí com a gente da semana passada da Portuguesa, já ele vai, já vai colocar aí. E o Camões, a semana que vem, vem com o futebol português. Um grande abraço, Camões.
Um abraço, Jânio.
Navegar é preciso nos descontos.
Lusa do Canindé, não tem muitas novidades, mas o Emílio, a semana passada, comentou que tinha aí um... Como é que o Wilson foi? Brasil falava? É o debaixo do...
Do bolsinho do colete.
Bolsinho do colete. O que você tem aí no bolsinho do colete, amigo?
Parece que já está cercada a área da feirinha, embora o presidente especule que ainda não assinou o contrato, só um pré-contrato, mas já entrou um milhão nos cofres, ou não sei se nos cofres, uma espécie da Portuguesa. Uns dizem que foi a Trevo que adiantou para depois receber da feirinha. 375 mil... É, a especulação é 375 mil euros, reais por semana, por mês, para a Portuguesa. O problema é que, sabe o Zé das Castanhas, meu?
Sim.
Segura-se que ele foi até a Vigor, sabe a Lei de Vigor, o Clube Vigor?
Sim.
Perguntar se eles não queriam ter a feirinha lá. Por que que ele queria tirar a feirinha da Portuguesa e levar para Vigor, hein?
Mas peraí, Emílio, peraí.
Acredite se quiser. O Zé das Castanhas foi até a Vigor, perguntar se o pessoal da Vigor não queria a feirinha lá. Pra não atrapalhar os negócios dele lá no espaço da Portuguesa. Que coisa, não?
Mas olha só, peraí, é aquele filme Dormindo com o Inimigo, é isso, Emílio?
É, só dizer das castanhas, não vou citar o nome dele pra não dar direito de resposta pra esse outro desqualificado, mas é o que especula que ele foi até lá. Mas lógico que o pessoal do Abigor não quis. Por enquanto, o presidente fez o contrato a portas fechadas, embora ele, como gestor, ele faz o que ele quer, né? Não mostrou pra ninguém. E é isso aí, a princípio foi um pré-contrato, mas já a feirinha já está soltando áudio, até no Ratinho já apareceu chamada para feirinha e por aí vai.
Emílio, quanto que é que você falou que vai vir para...
A especulação do pré-contrato, do contrato proposta inicial, seria 375 mil reais por mês para a Portuguesa, com um adiantamento aí, contrato de 3 anos.
Fora o que se arrecadaria lá no Caldo Verde, né, Emílio? Que agora passa a ser um ponto fabuloso, né? E com estacionamento, né?
Isso se não terceirizar esses espaços para pessoas aí que é melhor eu ficar quieto.
Não, mas peraí. Isso foi discutido no conselho, que o Caldo Verde...
discutir no conselho, senhor. Ô, Nelson, o presidente que manda, Nelson.
Eu sei que é aquele que manda, mas foi levantado o alerta ali que aquilo é uma fonte de renda absurda para Portuguesa,
Nelson,
o Caldo Verde.
Paulo, o gestor manda e faz o que ele quer, Nelson.
Ué, mas ele não pode fazer o que é ruim para Portuguesa, né, Emílio? Descaradamente.
Uma prorrogação da liminar por tempo indeterminado, faz o que ele quer, principalmente graças aos que se renunciaram aos seus cargos. Ao presidente do COF, do Conselho, e lamentavelmente ao meu amigo Lambão,
que deu
pra trás
disso,
e renunciou.
Né?
Eu gosto muito do Lambão, mas antes então não assumisse para fazer o que fez.
É, o Lambão essa semana ele...
Meu amigo, mas não gostei.
Ele não teve
coragem de assumir a Assembleia, mas já que assumisse, então vá até o final.
É, e ele já tá lá faz tempo, Lambão, né, na Assembleia. Mas desta vez, a coisa ficou meio complicada e ele realmente ele já abdicou do cargo. Então, a Portuguesa hoje está na mão, como eu falei na reunião do Conselho, tá lá gravado. Nunca, em 98 anos de história da Portuguesa, uma única pessoa tem tanto poder no clube como o senhor Alexandre Barros tem agora. Então, só que é o seguinte, né? A via é de duas mãos. A responsabilidade dele é muito maior também. Então é preciso que ele tenha boas atitudes, como essa questão do Caldo Verde, seria um absurdo. Ou então vender o espaço muito bem vendido para ganhar ou de alugar o espaço, mas ali é o seguinte, quem tem que explorar aquilo é a Portuguesa. Você imagina aquela feirinha tendo um movimento alto, onde que a pessoa vai comer? Ela vai ter que pegar o carro e ir até o centro da cidade para comer, ver se acha alguma coisa aberta.
Eles botam os food trucks ali do lado de fora, na Zurita, Nelson.
O Arnaldo Faria de Sá parece que já está entrando na parada para não haver complicação com a prefeitura, porque a área da feirinha é uma área de comodata, né? Especula-se que o Arnaldo está entrando na parada para conseguir alvarás liberatórios da prefeitura.
É, eu acho que aí não tem grandes problemas, Emílio, porque afinal de contas a Portuguesa aluga o estádio, por exemplo. E metade do estádio está na área da prefeitura.
Pois é, verdade.
Então, se vamos a isso, fica complicado, né? Então, eu acho que não tem problema. Agora, o maior problema, o Lourenço lembrou bem aqui, a questão dos food trucks. A Portuguesa que explore isso também. Ou que pelo menos alugue o espaço. Ó, vocês querem colocar aqui food trucks?
Não, mas okay. Aí coloca,
você vai pagar tanto e acabou.
Mas ali na Azurita é da prefeitura, é via pública. Não, mas tem que ter uma licença da prefeitura para eles estacionarem.
A Portuguesa que coloque lá dentro.
Ah, bom, aí
tem espaço.
Você para colocar lá
certo?
Dentro, sim.
Tem espaço, como tem vários sim. Estacionamentos por aí. Os caras enfiam caminhões e combis e exploram vendendo produtos alimentícios. A Portuguesa que faça a mesma coisa, que pode render uma bela de uma grana para a Portuguesa, talvez até mais do que o próprio aluguel lá do espaço, sim, sim. Né? Então, vamos para
onde vai dinheiro, porque a grana da Portuguesa está penhorada, né?
É, Alexandre, que põe a mão na consciência, olha, é muito importante, porque é uma renda que a Portuguesa passa a ter, que passaria a ser importantíssima para a Portuguesa, né?
Cadê os investidores para o estádio, para a arena, para o hotel, hein? Cadê?
Do time tem alguma coisa, Lourenço?
Eu sinceramente...
Tá acontecendo nada, né?
O time tá. Parece que o Pereira vai ser emprestado para o Uberlândia para disputar a Série D, a primeira fase da Série D, e ele voltaria para disputar a Copa Paulista em agosto.
Né? Essa semana a Portuguesa fez uma final do Sub-11 aí com São Paulo e perdeu por 2-0, mas
ontem
fez a
final. Ontem perdia para o Corinthians 4-0 o primeiro tempo aí no Canindé, Sub-15, Sub-17, coisa do gênero.
É, então é melhor não falar sobre o resultado, tá? Deixa quieto.
Bom, Emílio, mais alguma coisa?
Por hoje é só.
Tá bom, Emílio.
Um abraço, Emílio.
Tchau, tchau.
Tchau. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversário antes da semana, hoje, dia 6 de maio, fazendo aniversário minha mãe, Dona Dulce. Um beijão pra ela.
Amém.
Na quarta-feira, dia 9, a Glória de Lourdes. E na quinta-feira, dia 10, o seu Vital Vieira Curto. Parabéns a todos.
Parabéns a todos. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do grande Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com a apresentação do Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje, das 19h às 20h30, Os Imigrantes, com o Zé Carlos e a família Teixeira, de segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista, com Adriana Cambaúva, e de quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal, dentro de nós, com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com o Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau.
Tchau. Zanetti.